Todo esse trecho que nós acabamos de ler é parte de uma história maior. É parte de um episódio mais longo que está descrito em todo o capítulo 7. O capítulo 7 fala de uma visita de Jesus a Jerusalém por ocasião de uma festa chamada Festa dos Tabernáculos. O Senhor Jesus compareceu nessa festa num momento extremamente perigoso para ele. Ele tinha curado um homem no sábado em Jerusalém. Pelo fato dele ter curado um homem no sábado e pelo fato dele ter dito que era igual a Deus, na ocasião em que ele fez essa cura, as pessoas, os líderes judeus de Jerusalém, queriam matá-lo. Ele então se retirou e foi para as regiões norte, a região norte da Palestina, e lá ficou. No entanto, veio a Festa dos Tabernáculos, e ele voltou então para Jerusalém para participar da festa. E de modo surpreendente, mesmo sabendo que ele corria risco de vida, porque as pessoas, os líderes religiosos de Jerusalém queriam prendê-lo por causa das suas ações e por causa das suas palavras, tidas como blasfêmia, mesmo assim, ele se colocou no pátio do templo, um local aberto, imenso, grande, onde as pessoas iam e vinham ali, onde muitos outros mestres ensinavam, e ali ele abertamente, diante de todos, começou a ensinar. E ficaram impressionados com isso. Como esse homem que corre risco de vida, como esse homem que está sendo perseguido pelas autoridades, se apresenta aqui em público e prega de modo aberto diante de todos. E a história caminha com a descrição desses discursos de Jesus por ocasião dessa festa. E no finalzinho de tudo, nós encontramos esse ponto alto do discurso de Jesus. Jesus, no último dia da festa, faz uma declaração que homem nenhum, líder religioso nenhum, em toda a história da humanidade, teve coragem de fazer. O Senhor Jesus Cristo faz uma declaração tão forte, uma declaração tão séria e tão corajosa, que diante dessa declaração, perceberam, muitas pessoas perceberam, que ele só poderia ser o Cristo. Ou ele era um louco, um megalomaníaco para dizer aquilo que ele estava dizendo, ou ele era realmente o Cristo. Como o Senhor Jesus demonstrava com a sua postura, com as suas palavras, com todos os seus atos, palavras, gestos e vida, que ele não era um megalomaníaco, pelo contrário, ele era manso e humilde de coração, muitos concluíram o seguinte: o que este homem está dizendo é verdade. É incrivelmente verdade. Jesus disse, naquela ocasião, ele disse que era capaz, vejam, ele disse que era capaz de satisfazer os anseios espirituais mais profundos que o coração humano poderia apresentar. Ninguém jamais teve coragem de fazer uma declaração como essa. Ele disse: venham a mim. Quem tem sede, quem está com sede espiritual, quem está cansado, sequioso, insatisfeito em seu coração, venha a mim, creia em mim, beba, e se fizer isso, terá uma satisfação espiritual interior, qual nunca antes provou em toda a sua vida. É uma declaração muito corajosa. Como eu já disse, nenhum líder religioso foi capaz de dizer isso, mas o Senhor Jesus Cristo disse exatamente isso. eu posso satisfazer o seu coração. Nós tiramos disso, eu coloquei aqui, volta um pouquinho aquela foto, essa aqui é uma fotografia do Mar Morto. O Mar Morto é o oposto de uma água viva. É um lago na Palestina, e esse lago, ele compreende a região mais baixa da Terra, em relação ao nível do mar. É a região mais baixa da Terra. E esse lago, o Mar Morto, ele, na verdade, só recebe água. E ele não libera essa água para lugar nenhum. Toda água que entra nele, fica nele. E isso faz com que as águas não se renovem. Por isso, não há vida nesse mar. Não há peixes lá. Mas sim uma quantidade imensa de sal. E uma água tão grossa, que qualquer irmão aqui poderia deitar nela e boiar, mesmo sem saber, que não afundaria. Porque é uma água muito grossa, cheia de sal. E vejam, a vegetação ao redor é muito seca. Não há vida. O Mar Morto é como algumas pessoas. Muitas pessoas são assim, são desse jeito. São pessoas sem vida dentro delas. São imensos abismos, sem satisfação, sem vigor, sem alegria. Secas, secas. São pessoas que tentam encher a sua vida com água para matar a sede espiritual. Mas enchem a sua vida com água salgada. E a água salgada não mata a sede. Pelo contrário, a água salgada faz a sede crescer e aumentar. Muitas pessoas são desse jeito, como o Mar Morto. Abismos, abismos de água salgada. Sedentas e secas. É assim que são. Jesus Cristo disse, eu vim e aquele que crê em mim, aquele que me conhece, vem até mim, crê em mim, essa pessoa terá em seu interior rios de água viva. É o oposto disto aqui. Mas vamos à mensagem central. A mensagem central é evidente, óbvia. Aí vem, a fé em Cristo proporciona a plena satisfação dos anseios espirituais do ser humano. Nós sabemos que o homem não é só matéria. O homem não é só um animal. O homem não é um animal que se desenvolveu. O homem não é um rato que aprendeu a falar. O homem não é um macaco que perdeu os pelos com o passar do tempo. Não. Nós aprendemos na Sagrada Escritura e a própria experiência de cada um de nós revela isso. Nós somos pessoas, somos homens. Nós sabemos que nós somos mais do que carne, ossos e juntas e coisas assim. Sabemos que somos mais do que matéria. Nós, os homens, os seres humanos, temos um corpo, sim. E esse corpo é real, deve ser respeitado, é valioso na Bíblia. Mas não somos só isso. A Bíblia ensina que nós somos também seres espirituais. E assim como o nosso corpo tem necessidades físicas, de comida, de bebida, de diversas outras coisas que nos dão, que nos fazem sentir melhor, da mesma forma, o nosso espírito também tem necessidades. O problema é que nós encontramos neste mundo tudo aquilo de que o nosso corpo precisa. Nós precisamos de calor e neste mundo encontramos calor. Nós precisamos de frio, neste mundo encontramos frio. Os irmãos sabem, estamos passando um pouquinho de friozinho hoje. Nós precisamos de luz, neste mundo encontramos luz. Nós precisamos de alimento. Neste mundo encontramos alimentos. Nós precisamos de água. Neste mundo encontramos água. tudo aquilo de que precisamos para o nosso corpo físico, para aquilo que somos em termos materiais, nós encontramos algo correspondente às nossas necessidades. Se temos uma necessidade, neste mundo encontramos algo que corresponda a essa necessidade e a satisfaça. Mas, nós não somos só corpo. Nós somos espírito também. E assim como o corpo tem necessidades, o nosso espírito também tem necessidades. O problema, o grande problema do homem moderno, é que nós não somos capazes de encontrar em tudo o que foi criado nada que possa satisfazer as necessidades do nosso espírito. Esse é o grande problema da humanidade. O nosso espírito também tem fome. O nosso espírito também tem sede. Mas quando nós vasculhamos todo o universo criado, nós descobrimos que não existe absolutamente nada em todo o universo criado que possa satisfazer essa necessidade espiritual pela qual a nossa alma, o nosso espírito, clama. Temos sede, mas temos a água. Temos fome, mas temos comida. Temos cansaço, mas temos o sono. Temos frio, mas temos elementos para nos cobrir. Mas quando olhamos para as necessidades da alma, a fome, a sede, o frio da alma, nós olhamos ao nosso redor e não encontramos nada que satisfaça essas necessidades no mundo em que vivemos. Os filósofos cristãos dizem que, de alguns séculos para cá, especificamente a partir do século XVIII, a humanidade entrou numa condição cuja melhor descrição para ela é a palavra desespero. Por quê? Porque antes do século XVIII, quando o homem tinha uma mentalidade predominantemente cristã, ele sabia que existia um sentido para a vida e uma fonte de consolo para a vida acima da linha da criação. Ele entendia que existia uma linha dividindo a criação das coisas espirituais, do Criador, das suas bênçãos, das suas bênçãos espirituais, das suas dádivas espirituais. Ele sabia que havia uma linha divisória a coisas espirituais e a coisas materiais. O que dá sentido à vida, o que pode satisfazer o coração do homem, são as coisas que estão acima da linha. As coisas espirituais que eu não vejo. Deus pode satisfazer as necessidades da minha alma. A minha alma, por ser espiritual, só pode ser satisfeita pelas coisas que estão acima dessa linha. Isso antes do século XVIII. Com o advento do século XVIII, o iluminismo, o que havia acima da linha da criação foi apagado do pensamento humano. É o racionalismo. O homem diz o seguinte: só existe o que nós vemos. Só existe o material. É isso que existe. Não há nada de sobrenatural. Os homens destruíram a parte superior da realidade. Não existe uma realidade superior, um Deus, nada disso. Valores divinos, consolo divino, nada disso. Eles apagaram essa parte superior. E por causa disso, os homens, abaixo da linha, começaram a procurar uma fonte de consolo aonde? Antes era acima da linha, mas agora não tem mais nada acima da linha. Onde eu vou buscar uma fonte de consolo? Aqui. E começaram a procurar nas coisas materiais uma fonte de consolo para a alma. Qual foi o resultado? Qual é o resultado hoje? Eles encontram? Não. Acima da linha não há nada. Só existem coisas abaixo da linha. Vamos então procurá-las. E o homem então se entrega à promiscuidade. O homem busca as riquezas materiais. O homem quer ter, ter e ter mais e mais para satisfazer a sua sede da alma. Mas não há nada abaixo da linha que mate a sede da alma. Por isso, a palavra que descreve o homem moderno é desespero. O homem moderno é extremamente desesperado. Não que ele está em pânico, não é isso. Mas é que ele não encontra nada que o faça feliz aqui. Nada. Ele está desesperado por encontrar a felicidade. Mas é impossível ele encontrá-la. Porque onde ele está procurando a felicidade, ela simplesmente não está. O texto que está diante de nós mostra que a fonte de sentido, de felicidade e de satisfação da alma humana está acima da linha. Está no que é sobrenatural. Está em Deus, está no Filho de Deus. Por isso a nossa mensagem central é esta. A fé em Cristo proporciona a plena satisfação dos anseios espirituais do ser humano. Enquanto o homem não crer em Cristo, ele vai continuar com sede, com fome, com frio no seu coração. Nós vamos ver quatro partes que compõem o texto. A primeira delas é bem curtinha, vem aí. A primeira parte é um convite. É muito interessante ver isso no cristianismo. O cristianismo é uma religião aberta. Não é uma religião hermética, fechada. Antigamente, quando os apóstolos escreveram seus escritos, quando o cristianismo começou a se expandir pelo mundo, existiam seitas que se diziam cristãs ou que tentavam se infiltrar no cristianismo, que eram as chamadas seitas gnósticas. E elas diziam o seguinte, olha, a salvação do homem vem pelo conhecimento, mas é pelo conhecimento de certos mistérios, reservados somente a algumas pessoas que são capazes de discernir esses mistérios por razões, sabe-se lá, quais sejam. No entanto, o cristianismo não é assim. O cristianismo não é uma religião hermética, fechada, exclusiva de uma elite. Não. Vejam, a primeira etapa, a primeira parte desse texto que encerra o fato de que Cristo proporciona plena satisfação aos anseios espirituais do ser humano, é um convite. Vejam o que diz o versículo 37 desse texto. Observe com atenção. No último e mais importante dia da festa, é a festa dos tabernáculos, já descrevemos aqui nas nossas exposições anteriores, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Esse é o convite. O Evangelho de Jesus Cristo sempre traz implícito dentro dele um convite. Todas as pessoas que têm contato com a pessoa de Cristo e com a mensagem de Cristo têm contato também com uma vocação, com um chamado, com um convite. E vejam, esse convite que é dirigido às pessoas não é um convite, como nós vemos por aí afora, para dar uma chance a Jesus, como se Jesus fosse alguém necessitado de nós, e nós então, com pena de Jesus, vamos então crer nele para dar uma chancezinha para ele. Não, não é assim que o cristianismo apresenta os fatos. O cristianismo mostra esse convite não como um apelo desesperado de alguém que quer ter seguidores. Não. O cristianismo mostra esse convite como algo procedente de alguém misericordioso que vê a necessidade no que é convidado. O Senhor Jesus Cristo olha para a humanidade e ele vê a humanidade sequiosa, cansada, como pessoas que estão atravessando um terrível e seco deserto, como mendigos que caminham no meio de uma terrível sequidão. E ele olha para a humanidade nessas condições, com sede, seca, cansada, sem poder caminhar. E ele, então, dirige a essa humanidade seca, com sede, cansada, que não consegue caminhar, ele dirige um convite misericordioso. Ele diz: se alguém tem sede, venha a mim. Venha. Venha beber. Venha beber. Em mim, a água. Quem crer em mim não terá mais sede espiritual. Quem crer em mim vai parar de procurar. Vocês estão num deserto desesperados procurando um oásis. Vocês estão no deserto deste mundo em pânico atrás de alguma fonte no meio do deserto, de algum poço no meio do deserto. Vocês estão nessas condições e vocês não vão achar. Mas se vocês vierem até mim e crerem em mim, então vocês vão parar de procurar. Não procurarão mais. Sabem por quê? Porque nunca mais terão sede. Irmãos, eu não quero estender muito a comparação que Jesus faz aqui com a condição do homem. Ele está usando aqui uma linguagem figurada para se referir às necessidades espirituais de alguém, chamando isso de sede. Mas qual é a tendência da sede? É aumentar ou diminuir com o tempo? É aumentar. Se ela não for satisfeita, ela vai aumentando, aumentando, aumentando. Chega um ponto que ela gera o total desespero, o pânico total. Eu preciso beber. Eu preciso satisfazer o meu coração. E se essa sede não for satisfeita, o que ela faz? Ela mata. O homem moderno é assim. Ele é alguém desesperado. Ele precisa beber. Ele precisa de água. E Jesus convida. Jesus diz: se alguém tem sede, venha beber. No capítulo 6, versículo 35, veja o que ele diz. 6:35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. E veja o finalzinho: aquele que crê em mim nunca terá sede. É a satisfação completa dos anseios espirituais do ser humano. Na segunda parte do texto, que está no versículo 38, nós temos uma promessa. Além do convite, existe uma promessa. E a promessa, nós podemos ler, diz assim o texto bíblico: quem crer em mim, isso é ir até Cristo. Ir até Cristo é crer nele, conforme vimos também no 6:35. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui uma promessa, está pronunciando uma promessa. Aquele que crê em mim terá satisfação plena. Aquele que crê em mim terá vida abundante dentro de si. Aquele que crê em mim nunca mais procurará, porque terá encontrado. Nós temos na sequência, na terceira parte do texto, nós temos a explicação dessa figura. Vejam no versículo 39 a explicação dessa figura. Diz assim o versículo 39: ele estava se referindo com esses rios de água viva, ele estava se referindo ao Espírito. Aqui é uma alusão ao Espírito Santo, que o Senhor Jesus Cristo ainda não havia enviado. Nós aprendemos no texto bíblico, em Atos, no livro de Atos, nós aprendemos que Jesus, quando subiu aos céus, depois de alguns dias, ele enviou o seu Santo Espírito para habitar nos que crescem nele. E isso aconteceu, esse advento do Espírito Santo, aconteceu no chamado dia de Pentecostes, descrito em Atos 2. Nessa ocasião, quando Jesus disse isso, evidentemente, isso ainda, esse fenômeno ainda não tinha acontecido. Ele diz, ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde, isso lá em Atos 2, mais para frente, receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado. Nos dias de Jesus, a atuação do Espírito Santo nas pessoas era diferente da atuação do Espírito hoje. Nos dias de Jesus e no tempo do Antigo Testamento, dizem os teólogos, os estudiosos da Bíblia, dizem que naqueles tempos não havia a habitação do Espírito. O Espírito vinha sobre uma pessoa e a capacitava para uma obra específica, mas logo depois se ausentava dela. Nós vemos isso em Saul, nós vemos isso em Sansão, nós vemos isso na preocupação de Davi quando ele diz, não me retire o seu Santo Espírito. Ele preocupado com a possibilidade do Espírito Santo deixar de habitar nele. De modo que havia uma diferença no modo como o Espírito Santo atuava nas pessoas antes da glorificação de Jesus. Esse versículo fala que o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, e isto aqui é uma referência a essa dádiva permanente do Espírito Santo, pois Jesus ainda não fora glorificado. Nós aprendemos depois no Evangelho de João que Jesus disse o seguinte, eu vou embora, eu vou subir, e eu, quando estiver lá, eu vou enviar o Consolador, que estará em vocês. E é a isso que ele se refere quando ele fala de rios de água viva. Ou seja, a forma como o Senhor Jesus oferece a satisfação ao coração de alguém, não é através de uma forma romântica, com palavras bonitas, com poesias ou coisas assim. Não. A forma como Jesus satisfaz os anseios do coração humano é enviando o seu Espírito para habitar dentro do coração de qualquer pessoa que crê. E esse Espírito Santo habitando no coração de todo aquele que crê, ele gera alguns efeitos. O que Jesus promete dar não são palavras de consolo apenas. Não são apenas palavrinhas alegres para deixar as pessoas animadas e contentes. Não, não é isso. Isso qualquer pessoa pode fazer durante algum tempo. Ele promete enviar o próprio Deus na pessoa, na terceira pessoa da Trindade, na pessoa do Espírito, para habitar no coração do que crê. E a infinitude de Deus, a eternidade espacial, a infinitude espacial de Deus, preencherá totalmente aquela vala seca, aquele abismo seco que é o coração humano, como um verdadeiro oceano a preenchê-lo e a lhe dar satisfação. É isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade que realiza, entre outras coisas, um trabalho de consolo. E quando nós falamos que o Espírito Santo consola, nós não estamos dizendo apenas, tão somente, que o Espírito Santo se aproxima de nós quando nós estamos tristes e nos faz ficar um pouco mais contentes e conformados. Não é só isso que ele faz isso também. Mas não é só isso que ele faz. Quando nós dizemos que o Espírito Santo é o Consolador, nós queremos dizer com isso que ele dá sentido a uma vida em desespero. Nós queremos dizer com isso que ele preenche um espaço vazio dentro do coração do homem. Nós queremos dizer com isso que ele satisfaz os anseios espirituais mais profundos do coração humano. É isso que nós dizemos quando falamos, é isso que queremos dizer quando falamos que o Espírito Santo é o Consolador. Ele habita em nós e a sua presença nos enche de paz, de felicidade, de satisfação interior. A nossa sede, a nossa busca por felicidade, acaba. Porque nosso coração não tem mais espaços vazios. Ele está totalmente preenchido. Por quem? Pelo próprio Deus que habita em nós. Todos os crentes têm o Espírito Santo habitando neles. Existem hoje em dia doutrinas estranhas à palavra de Deus que dizem que a pessoa primeiro crê em Cristo e depois tem que ficar buscando o Espírito Santo pelo resto da vida. E dentro de alguns anos, talvez um dia, se ela tiver muita sorte, muita dedicação, se fizer muitos jejuns e louvar a Deus bastante, orar bastante, chorar bastante, e fizer um louvor bem animado, com muita intensidade, então um dia ela recebe o Espírito Santo. Isso não é verdade. O que nós temos aí é uma caricatura da doutrina bíblica. Aliás, pior que uma caricatura, é um verdadeiro desvio da doutrina bíblica, porque não é isso que a Sagrada Escritura ensina. A Sagrada Escritura ensina diz o seguinte, aquele que crê, esse recebe o Espírito Santo de Deus. Aquele que crê, o Espírito passa a habitar nele, dando-lhe essa satisfação espiritual de que ele precisa. Se os irmãos olharem as suas Bíblias, em 1 Coríntios 12, no capítulo 13, os irmãos verão, 1 Coríntios 12, 13, os irmãos podem acompanhar. 1 Coríntios 12, 13. O texto é muito claro. O texto diz assim. 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O texto não faz separações. O texto afirma claramente que todos os crentes de Corinto, Paulo se dirige a uma igreja inteira e ele diz, todos vocês têm o Espírito. Ele é dado a todos. O Espírito Santo nos protege. O Espírito Santo é a unção de Deus sobre nós. Hoje em dia, nós temos diversas propostas estranhas de doutrinas as mais diversas. Isso, às vezes, me incomoda um pouco. Eu fico um pouco preocupado com os irmãos, muitas vezes. Esses dias chegaram para mim, no seminário, um pastor no seminário disse o seguinte para mim. Pastor Marcos, você sabia que você tem diversos copastores que você sequer conhece? É verdade, eu tenho? Tem. Você tem um monte de copastores, de pastores auxiliares, que ensinam os membros da sua igreja, que doutrinam os membros da sua igreja, que estão todos os dias na casa dos membros da sua igreja ensinando e doutrinando eles. São os pregadores da televisão. Quando eu me lembrei que isso era verdade, quando eu refleti na veracidade disso, fiquei desesperado. Falei, nossa, quanta gente da minha igreja sendo alvo de ataques mentirosos. Nós ouvimos coisas estranhas na televisão e os crentes, tanto da nossa igreja, muitos da nossa igreja, e de todos os lugares, dão crédito a tudo que assistem. Falou Jesus e falou aleluia, acreditamos nele. Se falar Jesus duas vezes e aleluia três vezes, então, aí não tem mais dúvida. Se falar aleluia três vezes, misturar com alguns améns, tudo vale. A pessoa pode dizer a maior atrocidade, a maior tolice, a maior besteira da terra. Mas se ele juntar isso, três aleluias e quatro améns, está valendo. E eu fiquei desesperado quando me disseram isso. É verdade. Eu tenho copastores, pastores auxiliares, que estão lá ensinando os membros da minha igreja, que estão crendo neles. Mas há uma coisa que me consola. Sabe o que me consola? O fato de eu saber que o Espírito Santo habita no crente. O crente verdadeiro, diz a palavra de Deus, tem a unção do Espírito. Hoje em dia se fala muito de unção, mas ninguém sabe o que é unção. Tem igreja que chama Rio de Unção, tem música que fala de Rio de Unção, é unção para tudo quanto é lado. Mas ninguém sabe o que é isso. O Eu já perguntei para várias pessoas, o que é unção? A pessoa não sabe. Unção é. Veja bem, como eu diria, unção é e não fala nada. Não sabe o que é unção. E as pessoas dizem que alguns têm a unção. Alguns pastores dizem, eu sou ungido. Ninguém pode falar nada contra mim porque eu sou ungido. E outros dizem, aquele irmão tem a unção. Aquele tem a unção. Aquele tem a unção. E a gente não sabe o que é isso. É uma linguagem errada. É uma compreensão errada de certas coisas. E nem eles mesmos que usam essa linguagem sabem o que significa. Na verdade, a Bíblia ensina que todos os crentes, todos, sem exceção, todos os que creem em Cristo são ungidos. Todos. Todos os crentes têm a unção. Se algum dia algum pastor disser uma tolice para você, e você disser para esse pastor, pastor, o senhor está errado, e ele responder, como você diz isso? Eu sou ungido. Responda, grande coisa, eu também. Todo crente é. Não é só o senhor que é. Todo crente é. Se o senhor é crente, o senhor é assim como eu. A Bíblia ensina isso. Todos os crentes, se você é crente, você tem, você é ungido. E vejam, a Bíblia ensina que essa unção é o próprio Espírito Santo de Deus que habita em nós. O Espírito Santo é a unção de Deus em nós. E de acordo com 1 João, quando nós olhamos o texto de 1 João, especificamente o capítulo 2 de 1 João, nós aprendemos que essa unção, que é o próprio Espírito que habita em nós, essa unção nos protege do erro, das mentiras. Os crentes não precisam daquela proteção 24 horas. Eles não precisam daquela proteção tipo esses desodorantes que existem por aí que dizem que protege você 24 horas. Não. Nós não precisamos dessa proteção de desodorante 24 horas, não. Nós aprendemos na Sagrada Escritura, nós aprendemos que o crente, ele tem, pelo fato de ele ter a unção de Deus, o Espírito Santo habitando nele, nós aprendemos que ele tem discernimento e que ele é capaz de determinar, de perceber o que é mal, o que não é verdadeiro, o que é falso. Ele tem esse poder nele, porque o Espírito Santo habita nele, ele é ungido por Deus. Observem 1 João 2. Vejam o versículo 18. Filhinhos, 1 João 2,18. Diz assim, filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Bom, nos dias de João já tinham muitos anticristos, hoje aumentaram muito mais. Você vê anticristos do quanto é lado. O que são anticristos para João? Anticristos são pregadores de doutrinas falsas. No contexto de 1 João, anticristos são falsos mestres. São pessoas que ensinam doutrinas mentirosas. O mundo está cheio de anticristos. Cheio. Cada dia nasce um, cada dia surge um novo. Sempre que alguém prega uma doutrina mentirosa, é um anticristo que está nascendo. E vejam, eles saíram do nosso meio, os anticristos saem da igreja, do meio evangélico. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Os anticristos sempre saem das igrejas e vão abrir uma portinha qualquer por aí e ensinar tolices para todo mundo. Eles não têm comunhão com a igreja verdadeira. Os anticristos, eles têm ódio da igreja verdadeira e rompem a comunhão com ela e a criticam. Vejam versículo 20. Mas vocês, os crentes, têm uma unção que procede do Santo. Vejam, nós somos todos ungidos. E o texto continua, e todos vocês têm conhecimento. Versículo 21. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. João está tranquilo dizendo, vocês têm conhecimento. Há em vocês uma capacitação espiritual procedente dessa unção que vem do Santo, procedente do fato de vocês serem habitados pelo Espírito. O Espírito habita em vocês, vocês têm a unção do Santo e vocês conhecem a verdade. Se um anticristo disser uma mentira, vocês sabem detectá-la. Observem o versículo 26. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Existem pessoas querendo enganar os crentes hoje? O que vocês acham? Tem algumas, né? Algumas. Está lotado aí de gente querendo enganar os crentes, com doutrinas falsas. São os anticristos, são os falsos mestres. E ele diz, quanto a vocês, os crentes, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não é falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Vocês têm a unção do Espírito de Deus sobre vocês. Vocês sabem detectar o que é falso. O pastor não precisa ficar desesperado. O pastor não precisa ficar em pânico com os co-pastores. O pastor não precisa ficar desesperado com os anticristos que estão ao redor dos irmãos o tempo todo. Não. Por quê? Porque o pastor pode ter certeza que aqueles que são crentes, que um dia estiveram com sede e que creram em Cristo, aceitaram seu convite, creram nele, receberam do alto a unção. O Espírito passou a habitar neles e eles passaram a ter discernimento. Isso não depende de formação teológica, não precisa ser PhD para ter discernimento. Isso não depende de inteligência, isso não depende de fatores externos, não. O simples fato dele ser um crente, dele ter o Espírito habitando nele, faz com que ele perceba. Ele olha para um pregador, ele ouve sua mensagem e ele diz, há algo errado aqui. Não sei ao certo o que é. Mas isso não é de Deus. Não sei explicar por quê. Mas eu não tenho paz diante desses ensinos. Isso não é verdadeiro. Isso não procede de Deus. Há algo errado com essas palavras. Há algo errado com este homem. Há algo errado com esse sermão. Há algo errado com essa pregação. Isso não vem de Deus. Como ele sabe? Como ele percebe? Como ele tem essa tenacidade, essa sagacidade, no bom sentido da palavra, capaz de discernir e diferenciar a verdade da mentira, se ele não tem aquela formação teológica profunda? O texto de João explica. Este homem, um dia estava com sede, ele foi a Cristo e creu, e recebeu o Espírito Santo. Foi invadido pela verdade. Deixou de ter sede, ele bebeu, e ele sabe qual é o gosto da verdade. Ele bebeu a verdade. Ele prova outras coisas e diz, isto não é a verdade. Eu já provei a verdade, e ela não tem esse gosto. Eu conheço a verdade, ela está em mim. Rios de verdade fluem de mim. E isto aqui, que eu bebi agora, não é a verdade. Ele sabe. É o Espírito Santo habitando nele. São os rios de água viva, verdadeira, fluindo do seu interior. Por isso o pastor não precisa ficar puxando a orelha de ninguém o tempo todo. O pastor sabe que os crentes genuínos não ouvem a voz do estranho, mas conhecem a voz do bom pastor. E só ouvem a voz do bom pastor. E finalmente, a última parte do nosso texto, nós temos as reações. Jesus sempre provocou reações com seus discursos. Nunca ninguém consegue ouvir um discurso de Jesus e não reagir de alguma forma. Sempre que alguém ouve um discurso sobre Cristo, ele reage de alguma maneira. Algumas pessoas criam uma barreira invisível entre elas e a mensagem. É uma barreira imaginária. Uma espécie de barreira psíquica, em que ela, ouvindo a mensagem, ela fecha o seu coração e não deixa que aquela mensagem chegue nela. Ela se protege da mensagem. Ela não quer ouvir. Ela ouve, mas não se deixa penetrar pela mensagem, porque aquela mensagem de alguma forma a incomoda. Então ela cria essa barreira invisível entre ela e a mensagem e não deixa que aquilo chegue dentro dela. Ela fica distante, ela procura se distrair, ela procura brincar, procura sorrir, fazer algumas coisas que desviem a atenção, ela se mexe daqui e dali, ela procura se proteger. Porque a mensagem de Jesus tem um convite, e ela quer fingir que não está sendo convidada. Ela quer fingir que não ouviu o convite. Então ela reage dessa forma. Outras pessoas reagem de forma diferente. Ficam bravas, nervosas, irritadas. Imediatamente criam uma antipatia, sem justificativa nenhuma. E criam rancor contra o Evangelho. Ódio contra a mensagem cristã. São as diversas reações. Vamos ver essas reações, algumas dessas reações, no texto que está diante de nós. Diz o versículo 40. Ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram: certamente este homem é o profeta. Desenvolveram um conceito elevado de Jesus. Havia a profecia acerca de um profeta que viria nos livros de Moisés. E estes homens identificaram Jesus com esse profeta prometido nos livros de Moisés. Outros disseram: ele é o Cristo. Chegaram a uma conclusão correta acerca dele, à luz das suas palavras, da coragem das suas palavras, da coragem das suas promessas. Ainda outros perguntaram: como pode o Cristo vir da Galiléia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Eles não sabiam que Jesus tinha nascido exatamente em Belém, na cidade de Davi. Eles não sabiam disso. Tinham informações limitadas, não conheciam toda a história de Jesus. Versículo 43. Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Vejam. Diversas opiniões. Uns disseram: ele é o Cristo. Outros: não. Ele é talvez o profeta, um homem bom. Um homem de Deus, sim, mas não o Cristo. Outros disseram: ele é um enganador. Tem que ser preso. Está enganando o povo. Essas são algumas das reações que a mensagem de Jesus produz nas pessoas. Alguns respondem com a fé. Outros respondem com uma simpatia pacífica, mas não crendo nele. Outros assumem a postura totalmente antipática. Ele é um enganador. Não quero nada com esse homem. Nós temos aí, nesse texto, portanto, a lição de que a fé em Cristo proporciona plena satisfação dos anseios espirituais do ser humano. Olhando para a primeira parte, nós vimos que há um convite. Quem aqui está com sede? Quem aqui está procurando água? Tentando encontrar água para a alma no andar de baixo? Deve saber. Pare de perder tempo. Não há água para a alma no andar de baixo. A água para a alma está no andar de cima. Você está procurando no lugar errado. Jamais encontrará. Hoje há um convite. Receba o Senhor hoje. Atenda ao convite hoje. Diga a ele: Senhor, eu escutei lá no sermão, aquele pastor falou isso, isso, isso. Aquele pastor disse que nós podemos satisfazer os anseios do coração através da fé no Senhor. Eu quero crer no Senhor hoje. Me dá água, eu quero beber. Diga isso a ele hoje. Ele diz: se alguém tem sede, venha a mim,
e beba.
Nós aprendemos na sequência que há uma promessa. Rios de água viva fluem do interior de quem crê. Muitos crentes não fazem uso desses rios. Há muitos crentes que vivem vidas secas muitas vezes, quando há uma verdadeira fonte no seu coração a jorrar para a vida eterna. Por que isso acontece? Porque muitos crentes não estão buscando essa água que Deus lhes deu. Muitos crentes são tristes, infelizes, apáticos, indiferentes, frios. O que aconteceu com eles? Eles vivem diante de um rio imenso de vida, mas eles não bebem. O que fazer? Você que é crente, tem uma vida assim, você deve dizer ao Senhor: Senhor, eu creio no Senhor, e o Senhor me deu do seu Espírito. No entanto, eu tenho me afastado desses rios que o Senhor me deu. No entanto, por causa do pecado, da indiferença, da minha maldade, eu não tenho me curvado diante do Senhor para beber. Eu quero pedir que o Senhor me perdoe, me ajude a andar com o Senhor, a beber dessa água continuamente, para provar da satisfação espiritual que o Senhor pode dar. Meus irmãos, a vida cristã, se ela pode ser chamada assim, é, desculpem-me a expressão, mas ela é um verdadeiro lixo quando nós não temos comunhão com o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Ela é uma vida cristã que, na verdade, não passa de lixo e frustração. Nós temos que andar com Jesus todos os dias. Nós temos que beber a água que Ele oferece todos os dias. Nós temos que separar um tempo para o nosso Deus todos os dias. Nós temos que nos recolher, nos isolar por alguns minutos todos os dias e beber e ler a sua palavra e confessar os nossos pecados e abrir diante dele o nosso coração e falar dos nossos anseios e das nossas lutas. E apresentar diante dele as nossas súplicas. E beber sempre. Porque se não fizermos isso, a nossa vida cristã será marcada por amargura, por sede, por frieza, por rancores, por mágoas, por pecados, por insatisfações. E será assim não porque não temos água. Será assim porque não nos curvamos humildemente para beber a água que já temos. O texto apresenta uma explicação. É o Espírito que habita em nós que nos enche de satisfação. Nós temos o Espírito em nós, não precisamos buscá-lo. Temos o Espírito habitando em nós, é o próprio Consolador, é o rio de água viva em nós. Podemos buscá-lo, beber dele, desfrutar do seu ministério. E nós temos as reações. Qual é a sua reação diante disso tudo? Você que não é crente, qual é a sua reação? Você pode pensar: tudo isso é mentira. Este homem engana as pessoas. Esse pastor que está aí na frente, ele está dizendo mentiras para nós. Ele está nos enganando. Ele quer fazer adeptos. Ele é simplesmente mais um que está aí enganando as pessoas com palavras, falando em nome de Deus. Essa pode ser a sua reação. Você que não é crente, pode reagir assim. A mensagem de Cristo sempre produz reações. Qual é a sua reação? Você pode atender ao convite. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ou você pode ter outra reação e dizer: não. Tudo isso é engano. Tudo isso é mentira. Vou continuar buscando bebida em outros lugares. E você que é crente, pode ter uma reação também. Você pode sair daqui hoje e continuar vivendo a sua vida cristã seca, vazia, fria, indiferente, apática, ou você pode sair daqui hoje dizendo: Senhor, eu quero beber dos rios de água viva que o Senhor me dá. E eu quero ter uma vida cristã plena, completa, vibrante, santa, alegre e produtiva. Eu não quero ter uma vida cristã como um mar morto, não. Eu quero ter uma vida cristã vibrante, produtiva, cheia de vigor, de alegria, de luz. Eu quero que a minha vida cristã seja um jardim regado, produzindo flores para o seu reino, para enfeitar a sua casa, para enfeitar o seu jardim. Essa pode ser a sua reação também, como crente. Qual será a sua reação diante das palavras de Jesus? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor Jesus dirigiu um convite a nós, e nós um dia o atendemos, e fomos até o Senhor, e recebemos o Seu Santo Espírito, que nos deu vida e satisfação. Ó Deus, hoje não procuramos mais a verdade, porque já a encontramos. Não procuramos mais a felicidade nas coisas vãs deste mundo, porque sabemos que ela não está lá, e sabemos onde ela está. Ó Deus, nós cristãos, temos os nossos olhos voltados para o que está acima da linha, para as coisas espirituais, e sabemos que elas são reais e nos satisfazem. Mas, ó Deus, tantas vezes o pecado que há em nós, a nossa indiferença, o nosso egoísmo e a nossa maldade, fazem com que nós não experimentemos a força desses rios de água viva que o Senhor pôs em nós, pelo Seu Espírito que em nós habita. E tantas vezes temos vidas que não estão buscando a verdade, porque já a encontramos, mas vidas indiferentes às suas coisas, vidas frias no relacionamento com o Senhor, vidas sem zelo pelas coisas da sua igreja, vidas sem compromisso com as coisas do reino. Ó Deus, faça com que isso mude em nós, e que nós, que recebemos do Seu Santo Espírito, nos nutramos dEle, que Ele seja a nossa vida, e que nele encontremos entusiasmo para viver a vida cristã, tanto individual como coletivamente, com alegria e com disposição no coração. Ajuda-nos nisso. E aqueles que não conhecem ao Senhor, pedimos que o Senhor trabalhe neles, tendo misericórdia da sua situação triste, e faça com que eles, por sua graça, atendam aquele antigo convite: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E que, atendendo esse convite, experimentem a vida que só o Senhor pode dar. Em nome de Jesus pedimos. Amém.